Vamos abrir a Bíblia na profecia do livro de Ageu. Quero cumprimentar aqui esse casal querido que nos visitam nessa noite na Igreja Batista. Tem mais alguém nos visitando hoje à noite? Faça um tchauzinho assim só para eu ver. Então, minha família. Opa, tem aqui. Deus abençoe você. Prazer muito grande de Deus entre nós, viu, queridos? Em nome de Jesus. Ageu, profecia de Ageu, capítulo 1. Bíblias abertas, atentamente vamos fazer a leitura da palavra do nosso Pai. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sartel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir sobre a terra e sobre os montes a seca, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Amém? Amados, essa profecia, curta profecia, de apenas 2 capítulos, 2 páginas de Bíblia, do profeta Ageu. Ele profetizou apenas esse texto. Não há qualquer outro registro além dessas mensagens do profeta que vamos ver hoje na próxima semana. O templo de Salomão foi construído sob o governo deste filho de Davi, e caiu no ano 586 a.C., sob o ataque da Babilônia, que era governada à época pelo rei Nabucodonosor, o rei soberbo daqueles que dominavam o mundo. E eles foram levados de Judá, de Israel, para hoje norte do Iraque. Foram levados para a Babilônia, e ali eles deveriam ficar, por profecia de Jeremias, por 70 anos no cativeiro. Eles foram e depois de 50 anos, eles retornaram. E apenas 20 anos depois que retornaram, é que o templo foi concluído. Eles voltam um pouco antes, primeira leva, com Neemias, depois vem uma segunda leva com Esdras, e com Esdras começam a reconstrução do templo, mas logo eles abandonam o templo, e por cerca de 14 anos, o templo ficou abandonado. Os alicerces foram cobertos de mato, de animais, de lixo, e o templo ficou no meio do mato, esquecido. Então Deus traz o seu povo de volta por um decreto de um rei persa que dominou a Babilônia, chamado Ciro, por volta do ano 536, quando veio a primeira leva e posteriormente com Esdras, e eles recomeçam essa construção que eles abandonam, e esse texto registra sobre esses dias que o templo, a casa de Deus, estava abandonada em Jerusalém. Uma construção abandonada que há 20 anos ninguém mexia por lá. Por que aconteceu isso? Porque o povo esfriou, o povo desanimou. Esdras capítulo 4, verso 1, você vai encontrar que houve oposição para a reconstrução. Surgiu lá Tobias e Sambalá e eles lutaram contra a reconstrução dos muros e contra a reconstrução do templo. E o povo então desanimou por causa da oposição. E deixa eu dizer para você, você querer viver sem oposição é querer viver folgado, não tem jeito. A palavra de Deus diz que no mundo a gente tem aflição. A palavra de Deus diz que o diabo, ele ronda em derredor do povo de Deus para tentar devorar. As escrituras dizem que nós devemos ser luz no meio das trevas. As escrituras nos chamam de sal da terra, porque a terra, mundo, no sentido de mundo, sistema, está em estado de decomposição, precisa de sal para temperar e para preservar. Não há como viver esse mundo sem oposição. Sempre haveremos de enfrentá-la. Não foi difícil, não foi diferente nos dias do profeta Ageu. E o templo, então, inacabado, Deus fala à nação através do seu profeta. Deus levantou Ageu e a profecia de Zacarias é dessa mesma época. Malaquias só vem 100 anos depois de Ageu e Zacarias. Interessante é que em Ageu e Zacarias, Deus fala para o povo retornar e reconstruir o templo. A sua primeira mensagem, ele traz quatro admoestações que eu quero tratar delas hoje. Depois, semana que vem, eu trato do restante da mensagem dele. A primeira mensagem, ele começa dizendo no verso 2, observa bem o que é que Deus diz sobre o povo através do profeta. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Tinha 20 anos que a obra estava parada. Tinha 20 anos que a obra estava entregue às lagartas, ao carrapicho, às ervas daninhas, ao sol e à chuva. As ruínas do templo, na verdade. E o povo diz, ainda não é hora de reconstruir o templo. Queridos irmãos e irmãs, Deus levanta a gente para encorajar o povo para terminar o templo. A primeira admoestação é: coloquem Deus em primeiro lugar em suas vidas. Eles esqueceram de Deus. Eles abandonaram a casa de Deus. Eles começaram a preocupar-se somente com a sua própria casa. A pergunta então é: quando é o tempo de fazer a obra de Deus? Eles tinham a ordem do rei Ciro: voltem e reconstruam, a pedido de Neemias. Eles tinham dinheiro que o rei deu. Eles tinham madeira porque o rei enviou. Mas eles não reconstruíram. E agora o profeta chama a atenção deles de que há 20 anos a obra está parada, mas incoerentemente a casa deles não. Observe o que diz aí o verso 4.
enquanto esta casa do templo permanece em ruínas, ou seja, é tempo de vocês morarem em casas tão belamente adornadas, tão finamente trabalhadas, enquanto a minha permanece em ruínas. Um século depois, Malaquias profetiza e acusa o povo de roubar a Deus, de ser egoísta, de se preocupar só consigo mesmo. As prioridades não estavam em ordem correta. O povo pensava assim: primeiro eu, depois eu e depois ele. Deus não entrou no programa do povo. A casa deles ia bem, mas a de Deus não. E eu fico perguntando para você: qual é a casa de Deus? É uma referência ao templo que foi destruído por Nabucodonosor, que eles vão reconstruir, que é o templo reformado por Herodes e que posteriormente foi destruído pelo general Tito, 70 d.C. Mas aquela era de fato a casa de Deus. A palavra diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, mas era símbolo da casa de Deus. 2 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? Na verdade, o lugar que Deus habita não é um prédio. A igreja, segundo a Escritura, não é o lugar. Segundo as Escrituras, a igreja é um corpo vivo, feito de pedras vivas, que são as pessoas. Na verdade, o lugar onde Deus escolheu para habitar é dentro de nós. É habitar em nossa vida. É expressar-se através de nós. É ganhar fisionomia através da minha fisionomia. O sonho, o desejo, o anseio de Deus é abraçar através dos meus braços, abençoar através das minhas palavras, é olhar através dos meus olhos. Deus deseja expressar-se neste mundo através do seu corpo, que ele chama igreja. Amém, queridão? Agora, nós não podemos ter um lugar como este, como nós podemos ter e devemos ter, porque se nós não estivéssemos, não poderíamos nos reunir tão confortavelmente. Eu já me reuni debaixo de mangueira na roça, sentado no chão. Lá era a casa de Deus. Aqui é confortável, tem ar condicionado, você tem bancos acolchoados, é a casa de Deus. Mas em alguns lugares por aí não tem bancos assim. Às vezes é uma choupana de pau a pique, mas também é casa de Deus. Mas de fato, o lugar onde Deus habita não é feito de paredes, porque isto aqui é um móvel e Deus é imóvel. Deus é um ser vivo que anda. Deus não é preso a lugar algum. E a igreja, ela é cheia de Deus. E a igreja deve ser como Deus é: um Deus a caminho. Aonde você for, Deus quer agir através de sua vida. O templo do Velho Testamento era desmontável, era um tabernáculo feito de couro. O povo tinha que seguir a nuvem. Quando a nuvem andava, desmontava o tabernáculo e seguia a nuvem. A nuvem era símbolo da presença de Deus. O povo vai aonde Deus vai. Amém, amado? Quando esse templo está aqui vazio, não fique pensando que Deus está aqui, porque aqui é a casa de Deus. Aqui é um ambiente consagrado ao Evangelho, mas o lugar que Deus habita é o seu povo. Então a sua vizinhança pode saber, tomar conhecimento do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da paixão de Deus, através da sua vida. Deus diz para aquele povo: coloquem-me em primeiro lugar. Vocês estão preocupados com as suas casas, mas a minha permanece em ruínas. Segunda admoestação que Deus faz, observe o verso 5, diz assim: ora, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquel furado. A ideia é para colocar no bolso furado. Quem aqui já perdeu dinheiro do que colocou no bolso furado? Pois é, é melhor que furar o bolso. Mas o dinheiro não dava, eles recebiam, e Deus está dizendo: é como se o bolso de vocês estivesse furado, nunca dava, não chega. Então Deus está chamando esse povo para crer nas suas promessas. Por que eu estou dizendo que Deus os chama para crer nas promessas? Porque ele diz no verso 5: considerai o vosso passado. O verbo considerar deste verso 5 significa medite e pense com cuidado no que aconteceu lá atrás. O que foi que aconteceu lá atrás? Se você abrir em Deuteronômio, capítulo 28, você vai encontrar uma palavra de Deus a esse povo que lá na frente estava vivendo nessa situação. Deus lhes havia dito na lei, através de Moisés, Deus lhes disse, verso 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. O que foi que Deus disse para esse povo lá atrás? Verso capítulos 20, 28 e 29 de Deuteronômio fala disso. Ele estava dizendo: quando vocês andarem em obediência, plantou, colhe. Mas quando vocês me desobedecerem, vocês vão plantar, mas não vai ser suficiente. Vocês vão plantar vinhas, mas vocês não vão colher uvas. O verme vai demorar. Vocês não terão a minha proteção e não terão a minha providência. Irmãos amados, o povo é chamado a refletir sobre a situação que eles estavam vivendo. E no verso 6 aqui, de Ageu capítulo 1, diz: tende semeado muito, recolhido pouco. Eles estão sofrendo as consequências da sua desobediência. Eles se ocupavam de sua vida, mas eles não tinham tempo para Deus. Eles cuidavam bem de suas casas, mas eles deixavam a casa de Deus jogada às traças. Há muita discordância nos nossos dias sobre a questão do dízimo. Não creio que somos como os judeus, obrigados a entregar dízimos por força de lei, por questões de ritos ou de cerimônias. Nós não somos judeus, nós somos cristãos seguidores de Jesus Cristo. Amém, queridos? Agora, os judeus, sob a lei, eles podiam dar o dízimo e fazê-lo de bom grado, ou fazê-los com raiva, por mera obrigação, mas eles obedeciam a lei. A pergunta é: pode um cristão, sob a nova aliança, sob a graça de Jesus Cristo, fazer o mesmo? Dar não por obrigação, mas por devoção. Entregar o dízimo não por força de lei, mas por causa do amor obstinado de Deus que o alcançou. Pode o crente, por paixão, ser alguém fiel no sustento da causa do Evangelho? Eu creio que sim. E deixe-me te dizer: o judeu dava por obrigação, eu penso que o crente devia dar por devoção e por amor, porque a obrigação de judeu nós não temos, porque nós somos cristãos. O cristão entende que não somente uma parte pertence a Deus, o cristão sabe que tudo pertence a Deus. Então dá dízimo para mim pessoalmente, que dou desde os 17 anos, tenho 56 anos de idade, embora não pareça, não é verdade? Desde os meus 17, desde o meu primeiro trabalho, ainda menor de idade, no escritório de administração da implantação da telefonia, lá no norte de Minas, na década de 70, ainda ditadura militar, desde aquele dia que
com a minha mãe, que tudo pertence a Deus. Então, quando eu entrego o dízimo, eu dou graças a Deus, porque tudo é dele, e ele deixa a maior parte para mim, para eu administrar, porque a minha vida pertence a ele. Qual é o problema desse povo que planta, mas não dá, que bebe, mas nunca se sacia, nunca, 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 se veste, mas não se aquece, o salário sempre termina antes do mês chegar ao final? Deus está dizendo: considerai o vosso passado. Está lá atrás. Foram para a Babilônia passar 70 anos que abandonaram a Deus. 70 anos experimentando não ter a provisão do Todo-Poderoso. Até que Deus cumpre sua palavra e os traz de volta. Eles voltam, mas quando eles já estão estabelecidos, eles abandonam de novo a causa do Senhor. Abandonam o templo. Aí eu quero entrar com essa terceira prestação que eles recebem. Glorifiquem o nome de Deus. Glorifiquem o nome de Deus. Olha o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo: eu quero ser glorificado pela vida de vocês, pelo tempo de vocês e pelo serviço de vocês. Todo o madeiramento deste templo havia sido queimado antes por Nabucodonosor. Eles tinham que trabalhar para reconstruir com alicerce até a cobertura do templo. E o templo em Jerusalém era imenso, meus irmãos. Esdras 3:7 declara que os judeus compraram madeira de Tiro e de Sidom, onde Salomão havia comprado, para a reconstrução do templo, mas pararam, e por 20 anos ficou essa madeira lá, ou desapareceu, que é o que parece. E a pergunta é: onde é que foi parar essa madeira que eles compraram em Esdras 3:7? A casa deles ficou bacana. Eu posso afirmar que eles usaram para construir suas próprias casas? Eu não posso afirmar, mas não posso negar, porque a madeira comprada para a reconstrução do templo desapareceu. E como a madeira desapareceu, o que Deus diz no verso 8 é: agora subam ao monte, cortem madeira e tragam, e façam aquilo que vocês deviam ter feito lá atrás. Suas casas, para elas eles tinham tempo e material. Para a casa de Deus, eles não tinham nenhuma das duas coisas. É claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, já falamos sobre isso. Mas, meus queridos, a maneira como nós cuidamos da casa e do ambiente de culto e de adoração reflete as nossas prioridades espirituais. Uma vez eu pastoreando uma certa igreja, o piso era horroroso. Ele era feio, ele era um verde. Ele fora verde. Era paviflex, esse piso sintético. E ele já tinha sido verde, mas ele foi desgastando. E eu descobri que o zelador da igreja, ele era, não sei se ele era desligado, se ele era preguiçoso, o que ele era. Mas ele não era de limpar, então ele encerava a sujeira também. Então, se tivesse um chiclete, ele passava a ser em cima, em enceradeira, e aí foi ficando decorado, né? Com as pintas pretas aqui e ali, em cima daquele paviflex. E eu assumi a igreja, e logo aquilo me inquietou. E um dia eu chamei toda a liderança da igreja e disse assim: eu preciso de fazer um estudo bíblico com vocês. Marquei um café da manhã, pedi umas irmãs generosas para fazer o café, e eu fiz um estudo sobre a glória da segunda casa, e falei da primeira casa, que era o templo. E falei como ele era belo, como ele era extraordinariamente bem construído, bonito. E por que a casa de Deus deve ser bonita? Porque Deus é santo, Deus é glorioso, e a casa de Deus reflete a glória de Deus. Eu falei, olha, claro que Deus não habita aqui nesses tijolos aparentes e nem nesses bancos que eu apelidei lá de purgatório. Por quê? Porque ele não tinha essa inclinação aqui, ó. Anatomicamente ele era defeituoso, ele era um pouco inclinado para frente, na verdade. Então o banco, as pessoas se assentavam no banco e ficavam sendo empurradas pelo banco. Aí a pessoa ia sentar, machucava aqui, a pessoa ia para frente. Uma vez eu fiz uma visita para uma senhora de uns 80 anos, falei, vó, a senhora não tem ido à igreja e eu vim ver se a senhora está bem. Ela disse, senhor pastor, essa idade é difícil da gente estar totalmente bem, pastor. Mas eu não estou indo, na verdade, por causa daqueles bancos. Falei, que lindo que eles fizeram para a senhora. Pastor, ele me machuca muito. Falei, vou mudar os bancos. Ela riu e falou assim, vai mesmo, pastor? Falei, vou mudar, nós vamos acabar com aquele purgatório. Você vinha para o culto ficar sendo purgado no banco, né? Pecado a gente purga de outra maneira, com o sangue do poder. Eu levei um projeto para essa liderança. Voltando àquela história, eu coloquei os líderes para limpar o chão. E eu me ajoelhei e fui limpar também. Nós gastamos a manhã toda de um sábado, nós não conseguimos limpar 1,5 metro. Tiramos sacos e sacos de chiclete de debaixo dos bancos. Temos crente, temos dom espiritual estranho. É o dom do chiclete. Eles vêm chupando chiclete, eles pregam no banco. Mas sacos assim, plástico de chiclete, né? E de raspa. Se a gente passava a espada assim, tinha cera de 1963, eu acho. E aí ele tirava aquele biscoitão de cera e ia bom. Enchia os sacos de cera velha, de chiclete. E aí um domingo eu falei com a igreja: estão vendo esse 1,5 metro limpo aqui? Eu e os líderes da igreja limpamos essa semana. Nós não podemos ter uma casa que tenha sujo nem o chão. A casa de Deus é um lugar que deve refletir nossas prioridades. E a glória de Deus é manifesta no ambiente. Pode ser pobre, pode ser limpo, simples, mas precisa ser limpo. Limpeza não é uma questão de condição social. Limpeza é uma questão de dignidade, de saber o valor que você tem. Por isso que você cuida de si. Falei, meus irmãos, nós precisamos cuidar melhor desse ambiente, porque a gente prega que o nosso Deus é santo. As pessoas chegam aqui e vê esse negócio, não acreditam muito que essa é a casa dele, não. Aí levantou uma judia que disse assim: o senhor se importa de eu dar toda a limpeza do piso, toda por minha conta, para a empresa, para limpar tudo? Falei, depois eu converso com a senhora. Depois eu conversei com ela, falei, por que a senhora quer fazer isso? Ela disse que eu tenho condições de fazer. E porque eu sempre me incomodei com esse piso. Se o senhor me deu o privilégio e a alegria de fazer isso, faço de coração. Falei, tá certo. E ela mudou a empresa lá dentro. Ficou uma beleza. Botou lá um produto em cima, que aquilo lá dava para pentear. Foi um avivamento, entendeu? Um avivamento do chão.
Amém.
Aí eu pedi um engenheiro para fazer uma inspeção na parte elétrica. O tempo eu já tinha 80 anos de existência. Ele deu um pau na parte elétrica. O madeiramento já estava com medo de cupim. E tinha caído um templo aqui em São Paulo, um teto na época, e eu falei, gente, nós vamos reformar em geral. Quando eu me reuni com a liderança, a primeira coisa assim, pastor, nós não temos dinheiro. Eu falei, olha, eu ouvi uma coisa de um homem de Deus, que o nosso problema não é falta de dinheiro. O nosso problema é falta de fé. Porque quem tem dinheiro, precisa de fé. Quem tem dinheiro, tem dinheiro. Quem tem dinheiro, faz. Agora, quem não tem dinheiro também pode fazer, se crer que Deus está conosco. Falei, eu creio que Deus está conosco, e eu creio que Deus pode nos abençoar. A igreja, de fato, não tem recursos, mas eu tenho. Eu sempre tive uma carteira, ela anda sem dinheiro, mas ela anda comigo porque tem documento, às vezes tem uns trocados dentro. E eu tirei a carteira e disse assim, eu já conversei com a minha esposa, eu tenho uma poupança para comprar a nossa casa algum dia. Nós estamos separando tantos mil reais da nossa casa e nós estamos ofertando para a reforma do templo. Agora, nós não podemos dizer nessa reunião que nós não temos mais dinheiro. Deus já proveu, porque Ele pôs no meu coração, está aqui. Então, por favor, secretária, anota, o irmão aqui vai dar conta. Aí eles apavoram. Eu falei, sabe de uma coisa? Liderar na igreja é pisar no Jordão. Liderar é ser linha de frente.
Quando Josué foi levar o povo a atravessar o Jordão para entrar na terra prometida, ele chamou os sacerdotes e disse: vamos à frente, o povo vem depois. Falei: então, meus queridos, todo mundo aqui foi eleito como líder nessa igreja, então todo mundo vai orar agora e dizer: Senhor, quando é que eu vou separar do meu para o teu? Levantei naquele dia 50 mil reais. Falei: agora eu tenho autoridade para chegar diante da igreja e dizer que nós precisamos reformar o templo. Chegou no domingo, chamei todos eles na frente e falei: a sua liderança já deu 50 mil reais para essa reforma. Isso já tem uns 13 anos. Eu falei: agora custa 220 mil reais a reforma. Sabe quem vai dar o resto? O povo começou a rir. Assim como vocês, eles começaram a rir. Eu falei: pois é, vocês mesmos. Deixa eu te dizer, nós saímos daquele templo e em 52 dias nós não tínhamos dinheiro nenhum. Em 52 dias nós trocamos o piso, nós trocamos os bancos, nós trocamos todo o telhado, madeiramento, telha, nós trocamos som, nós colocamos multimídia, nós trocamos toda a parte elétrica, inclusive a tubulação. Os fios eram ainda daqueles encapados de pano. Trocamos tudo em 52 dias. Pagamos tudo. A igreja não ficou devendo nenhum real. Sabe por quê, queridos? Aquela casa era uma casa antiga. Ela já oferecia risco pelo telhado, pela parte elétrica, e o piso denunciava relaxo. Deixa eu te dizer, este ambiente não tem que ser luxuoso, mas ele precisa ser limpo. Amém? Então, por favor, joga lixo no chão. Chiclete debaixo do banco, por favor, não põe não. Cuida bem desse ambiente. Amém, querido? Cuida bem. Essa não é só a sua casa, essa é a casa de oração. Esse é um lugar que deve ser acolhedor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, glorifiquem o nome de Deus com a vossa vida. Eu agora estou largando esse ambiente, pensando em você como templo do Espírito Santo. Tem chiclete garrado na alma aí? Como é que ela nasceu? Está velha? Está precisando de um polimento novo? De um avivamento, de uma lustrada boa? Às vezes você anda meio desanimado na sua vida espiritual, seu coração anda meio que seco. Querido, você é o templo do Espírito Santo. Deus quer renovar você com graça e com a alegria que vem dos céus. Motivo para entristecer, para abater, nós podemos ter. Nós somos pessoas, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos oposição no trabalho, incompreensões dentro de casa. Mas querido, deixa eu te dizer uma coisa: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer fazer de você um jardim regado onde floresce as bênçãos do seu espírito. Amém, meu irmão? Por último, a ordem é: obedeçam a Deus. Deus não quer só ser glorificado na nossa vida. Deus espera obediência. Olha o verso 12: Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Perguntinha: qual é o seu ministério? O que você está fazendo para ajudar na edificação do reino de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele fez de você um porta-voz do Evangelho. Jesus fez de você uma testemunha dele. Ele despertou o espírito daquele povo que estava adormecido há 20 anos para que eles retomassem a obra. Querido, você que é moço, que é moça, que é jovem, a nossa juventude
Sábado 21, toda a liderança da igreja vai estar discutindo a vida da igreja lá no nosso acampamento. 2015, um tempo de retomar algumas coisas, de buscar de Deus coisa nova sobre a nossa vida. Quando Deus nos fala por sua palavra, a única resposta aceitável é a nossa obediência. Porque se a gente tiver qualquer outra resposta, é justificativa que não cabe. O povo estava dizendo: Senhor, ainda não é tempo, eu ainda não estou preparado. Já você já disse isso? Não, eu ainda não me sinto preparado para testemunhar. Todos nós somos capazes de testemunhar. Uma vez alguém disse assim: olha, eu tive uma vida tão suja, tão promíscua, tão complicada e tão desonesta no meu trabalho, que não dá para eu testemunhar. Eu digo: dá. Porque você disse: eu tinha. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então você pode dizer: eu não tenho mais. E quem viu você ser promíscuo não verá mais. E quem viu você ser desonesto verá você ser honesto. É uma questão de tempo. Como você levou muito tempo dando mau exemplo, com o tempo as pessoas perceberão que você agora é uma nova criatura. Amém?
Amém.
Às vezes o problema é que a gente quer ser estrela. A gente quer brilhar de cara. A gente já quer pregar de cara. A gente já quer saber da aula de cara. Queridos, nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. E lá no trabalho, onde você mentia, agora quando você não mentir mais, as pessoas vão ver que você agora é outra pessoa. Uma vez um patrão queria me mandar embora, na verdade um diretor da empresa, porque eu me recusei a mentir. E ele então me mandou para o presidente da empresa, que era irmão dele, dizendo que eu tinha, que eu era insubmisso e que eu era desobediente. Então o meu presidente da empresa me chamou, eu era da área comercial, e ele disse assim: por que que você não se submete? Eu digo: porque o senhor não me paga para mentir. O senhor me paga para trabalhar. Enquanto a isso, o senhor não tem o que reclamar de mim. Ele disse: de fato não, muito pelo contrário. Eu falei: então, doutor, na área de integridade, de caráter, não tem salário, não tem emprego que me leve a mentir. Então a questão é que eu não vou mentir. Eu não vou fazer aquilo que vai ferir o meu caráter. Eu disse: não, está certo, volta para o seu trabalho. E não se falou mais do assunto. Eu acho que o diretor se entendeu lá com o seu irmão e me deixou em paz. Eu tive um colega de seminário Nazareno, aqui na Estrada Rocha. Ele trabalhava aqui numa loja de apartamentos na época. E ele atendeu o telefone. E quando ele atendeu, ele disse: alô. A pessoa disse: alô, eu quero falar com fulano. Aí ele virou-se para a chefe dele e disse: fulano, é para você. Ela: eu disse: olha, ele está mandando dizer que ela não está. A pessoa disse alguma coisa, ele desligou. Ela falou assim: você ficou louco? Eu disse: não. Você disse que eu não estava. Eu disse que não estava. Ela falou: você ficou louco. Mas não era para dizer que eu. Ela disse: você não explicou. Você mandou eu dizer que você não estava. E aí ela disse: você não. Ela disse: olha, você pode me acusar de qualquer coisa, mas não de ser honesto. Eu fui honesto. No dia que você quiser me pedir para mentir, me pergunte antes se eu estou disposto. Não me mande mentir, você não manda em mim. Você me orienta no trabalho, mas por favor, não me manipule. Eu vou fazer exatamente o que tenho que fazer. Ele também não foi mandar embora. Seja crente, meu. Pode ser que te custe um emprego. João Batista, ele foi preso porque ele dizia para Herodes: não te é lícito dormir com a mulher do teu irmão. Você está indo para a cama com a sua cunhada. Você não pode dormir com Herodias. Herodias odiava João Batista. Um dia lá, Herodes tinha tomado uns goles a mais. Estava alegre. aconteceu de a filha de Herodias dançar diante de Herodes. Como Herodes ficou muito animado com a moça dançando, disse: olha, você pode me pedir o que quiser, o que você quiser, até a metade do reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João Batista aqui na bandeja, que a menina, a mãe, já tinha feito a cabeça dela. E aí ele não podia voltar atrás, ele tinha prometido. Ele mandou matar João Batista. A pergunta é: por que que João Batista morreu? Ele podia ter negociado. Ele podia ter dito: sabe, Herodes, você sabe, esse negócio de ser profeta é meio complicado, tem dia que a gente está assim, meio chateado, né? Mas não leva mal não. Herodias, olha, dia que eu falei lá de vocês, a vida é de vocês, vocês cuidam da vida de vocês, meu negócio não tem nada a ver com a vida de vocês, não. Na hora que for executar o João Batista, ele manteve a palavra dele. Sabe por quê? E crente é assim. Crente prefere morrer na defesa da verdade que viver o resto da vida escondido na briga da mentira. João Batista preferiu morrer do que viver uma mentira, do que negar suas convicções e bajular um político desonesto que era Herodes. Que Deus te ajude a ser do tipo como João Batista. Perde a cabeça, mas não perde a dignidade. Hoje nós temos tanta gente que negocia valores que são inegociáveis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Não há análise. Não pode haver negociação. Simplesmente nós devemos obedecer a palavra de Deus. Tinha um pastor lá na 8ª Presbiteriana que ele dizia assim: Deus mandou sentar, não procura cadeira. Deus mandou sentar, senta, irmão. Se tem cadeira ou não, é apenas um detalhe. É para sentar. Alguns de nós, Deus mandou sentar e nós estamos até hoje atrás da cadeira. Mas a cadeira em casa ou no trabalho, senhor? É, a cadeira é estofada ou é... Nós estamos querendo saber os detalhes, mas Deus disse para sentar. Simplesmente obedecemos e confiamos que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Fé é crer a despeito das evidências. Às vezes parece que não vai dar certo. O povo lá, teve um dos líderes da igreja, quando eu desafiei a fazer a reforma, ele disse assim: pastor, mas olha a bolsa, o dólar. Aqui vai ser montado até hoje aí. Irmão, se você for fazer a obra de Deus pensando na economia, você não faz nunca. A gente faz quando a gente tem segurança de que Deus está com a gente. Se a gente for pelo mercado financeiro, se a gente for pela economia brasileira, meu irmão, pela economia brasileira você não sai de casa. Você nem anda de carro porque a gasolina não deixa. Você vai só andar mesmo, gastar só de sapato. É, pastor, mas não está fácil. Não, não estou dizendo que está fácil. Mas em termos da obra de Deus, a gente obedece e crê que Deus continua sendo Deus a despeito das evidências que afirmam o contrário. Quem dirige a vida da igreja não é a Dilma, é Deus, não é de Deus. Amém? Aliás, se Dilma dirigisse a igreja, nós estaríamos todos de maus lençóis. Ela não consegue dirigir direito nem essas pais, que é muito menor que a igreja. A igreja não é só isso aqui. A igreja são milhões de pessoas pelo mundo afora que crê no mesmo Senhor e Salvador. Igreja que é formada de gente que é enfileirada numa praia do Egito e é degolado, mas não nega sua fé. Aqueles irmãos lá são irmãos nossos. Eu tenho colegas lá na cidade do Cairo, pastores presbiterianos, que são proibidos de pregar na televisão, no rádio, que só podem pregar o evangelho dentro do templo, porque é crime, com risco de morte, se pregar fora. Aqueles cristãos lá não eram presbiterianos, eles eram cristãos coptas. A igreja mais antiga cristã do mundo hoje são os fotos a igreja cristã no Egito. A maioria jovens, todos eles foram decapitados por causa da sua fé em Jesus. E isso foi mostrado nas televisões brasileiras essa semana. Mas isso já está acontecendo. Desde que houve aquela revolução na Líbia, que Gaddafi caiu e que os insurgentes tomaram poder e o Estado Islâmico vem matando cristãos, faz bastante tempo. Agora eles estão começando a mostrar, mas eles estão morrendo faz algum tempo. O crime deles é serem cristãos. Nós estamos num país que, por enquanto, você tem essa liberdade de cultuar a Deus. Mas pelo governo que nós temos aí, e não é de agora, as portas dos templos já deveriam estar fechadas há muito tempo. Toda a ideologia do governo brasileiro é contra a família, é contra a dignidade da família. Eles querem destruir os valores éticos, morais e espirituais da palavra de Deus. Ore a respeito disso, porque dias difíceis virão sobre a igreja no Brasil. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Dias difíceis virão. Quem é, quem não é, vai vazar fora, porque é quem é de Cristo que de fato permanece. Não nos cabe interpretar tempos ou épocas a fim de decidir se vamos ou não vamos fazer a palavra de Deus se cumprir, ou se nós vamos obedecer a palavra de Deus que se cumpre. Deus vai agir no tempo, no espaço, ao móvel, ao sabor dele. Ele quer obediência. Primeiro ele e sua vontade, depois o resto. Pastor, essa mensagem é pesada, mas é a mensagem da Bíblia Sagrada. Nesses dias, nós precisamos pedir que Deus avive a sua obra. Amém, meus irmãos? Que Deus avive o nosso coração. Que Deus nos dê uma nova paixão por sua palavra. E que Deus nos ajude a ajudar a nossa vizinhança e o nosso país. O nosso país precisa de Deus. E muito. Amém?
Amém.
Nosso país precisa de Deus. E muito. O nosso país precisa de Deus. E eu estou orando pelo nosso país. Hoje mesmo eu assinei uma petição na internet de investigação através da Receita Federal ao escândalo da HSBC na Suíça. São 8 mil contas de brasileiros, contas clandestinas. Só tem gente importante, famosa, milionários. A igreja devia se mobilizar. Você devia assinar uma petição como essa. Eu escrevi ao secretário da Receita Federal, dizendo: eu, Edson Souza Vieira, cidadão brasileiro, pagador de impostos, CPF número tal, estou solicitando ao senhor providências quanto à investigação. Se eu faço, você faz, você faz, você faz, você faz. Milhões fizerem, eles começam a apressar a volta. A força da opinião pública ainda tem valor, viu, meu irmão? A força da opinião pública ainda tem valor. Porque, mal ou bem, nós somos uma democracia. No nosso país, você é livre para se expressar. Agora, se você se calar, você será responsável. Corresponsável pelo que vem por aí. Mas eu te peço, em nome de Jesus Cristo, seja salvo. Seja luz. Manifeste-se. É sua hora e a sua vez. E como crentes, nós temos mais deveres do que os que não são crentes. Porque nós temos a consciência do Evangelho. Amém, querida? Você não vai saber que hoje disse: nossa, hoje o pastor pegou pesado. Eu quero que você saiba que é animado. Sabe por quê? Porque em Deus eu sei que eu sou mais do que vencedor. E você também. Então, fique em pé. Vamos orar.